ligação entre alguns fatos dos últimos dias relacionados ao Afeganistão nos levam a uma péssima conclusão. Esses fatos começam pela reunião do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, convocada para insistir com o presidente Biden que prorrogasse o prazo da saída das Forças Armadas norte-americanas do Afeganistão, tendo em vista o contingente de pessoas civis que ainda precisa sair daquele país. Ao mesmo tempo, tem-se a informação de uma reunião de William Burns, diretor da CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, com o cofundador do Talibã, Abdul Ghani Baradar, uma reunião secreta realizada na capital Cabul. Trata-se do encontro de mais alto nível entre membros do governo dos Estados Unidos e do grupo fundamentalista islâmico, desde a tomada da cidade e o retorno do Talibã ao poder. O que transpirou é de que, nesta reunião, o representante norte-americano foi negociar uma prorrogação da permanência das forças norte-americanas no país além do dia 31 de agosto, para providenciar a evacuação dos civis que ainda estão por sair. E o que teria resultado desta reunião é que o representante afegão não concordou com a prorrogação da saída das forças norte-americanas, apenas que concordava com a saída dos civis por mais tempo. Ou seja, os serviços de inteligência norte-americano, que não dimensionaram a força do Talibã para retornar ao poder, nem tampouco o exíguo prazo para a retirada das forças, tem que se sujeitar agora a esta rápida retirada. E esta rápida retirada foi sacudida nesta quinta-feira por duas explosões ocorridas no aeroporto de Cabul, que deixaram pelo menos 60 civis mortos, dezenas de feridos e também 12 soldados norte-americanos mortos.
As explosões mortais no aeroporto de Cabul causaram pânico entre os afegãos que se reuniam do lado de fora do terminal na esperança de escapar do regime talibã que assumiu o controle do Afeganistão. Muitas pessoas morreram ou ficaram feridas, inclusive militares americanos. Uma densa camada de fumaça subiu aos céus enquanto afegãos encharcados de sangue tentavam fugir. Muitos feridos foram transportados em carrinhos de mão. O Pentágono afirmou que uma das explosões ocorreu em frente ao Abbey Gate do aeroporto e a outra perto do Barron Hotel. Em meio ao caos desta quinta-feira, a Alemanha anunciou que concluiu a retirada de seus soldados e equipe diplomática do Afeganistão, e a chanceler Angela Merkel condenou os ataques.
Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, aber die Terroristen haben auf Menschen gezielt.
Não sabemos todos os detalhes ainda, mas os terroristas alvejaram as pessoas que esperavam nos portões do aeroporto para partir. Essas pessoas queriam segurança e liberdade, e é por isso que o ataque é absolutamente hediondo em uma situação muito, muito tensa. Há apenas 5 dias do prazo estipulado pelos Estados Unidos para sua retirada em 31 de agosto, agências de inteligência ocidentais alertavam para um ataque iminente. E Joe Biden se referiu ao risco de uma ação do braço regional do Grupo Estado Islâmico.
O grupo extremista Estado Islâmico do Khorasan reivindicou os ataques. O surgimento do Estado Islâmico Khorasan remonta ao ano de 2014, quando o núcleo do EI declarou um califado, tipo de regime político islâmico encerrado há mais de um século no Iraque e na Síria. Pouco depois, combatentes egressos do Talibã no Paquistão se uniram a um grupo de afegãos para formar um braço regional do Estado Islâmico, dando origem à célula Khorasan. O grupo foi prontamente reconhecido pelo Comando Central do Estado Islâmico, jurou lealdade ao líder terrorista Abu Bakr al-Baghdadi, morto em 2019, e se estabeleceu em províncias no nordeste afegão, como Kunar, Nangarhar e Nuristão. Monitoramento da ONU indica que eles também têm presença na capital, Cabul. Khorasan faz referência a uma região histórica da antiga Pérsia, em território da Ásia Central, que hoje engloba porções de, entre outros países, o próprio Afeganistão. As últimas estimativas de meados de julho de 2020 indicam que o grupo teria até 500 combatentes ativos. A percepção de que o Ocidente está correndo para minimizar seu fiasco no Afeganistão, evidenciada na decisão de alguns países de suspender seus voos de evacuação nesta quinta-feira, gerou uma renovada corrida de pessoas desesperadas às imediações do aeroporto de Cabul. De acordo com o relato de diplomatas ocidentais que ainda permanecem na cidade, o fluxo, que havia sido contido por bloqueios do Talibã, aumentou muito. Não posso ser mais enfático sobre o desespero da situação. A ameaça é real, iminente, letal, afirmou o ministro das Forças Armadas britânico, James Rippey, corroborando o relato feito na noite de quarta-feira pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, responsável pela diplomacia do país. As explosões acabam coroando o fiasco ocidental em sua retirada afegã. Ele começou com a decisão do presidente Biden de antecipar a saída de suas tropas de forma acelerada, quando o Talibã iniciou sua ofensiva final, no começo de agosto, 95% dos militares ocidentais já haviam saído do país, ocupado desde 2001. Detalhe: não se preocuparam em retirar antes dos militares o enorme contingente de civis ocidentais que trabalham no Afeganistão, sem contar os próprios afegãos que trabalharam para os Estados Unidos e para a OTAN. Enfim, foram 20 anos de ocupação e a retirada se constitui num rotundo fracasso.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Lenka, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca, para a Rádio França Internacional.
O boletim informativo da Emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Hoje no Mundo Militar.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cindy Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.